Muito bem, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa segunda ronda com 5 minutos em continuidade e depois o senhor ministro responde ao final dos 5 minutos. Senhor deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro Galamba, eu sei que vou naturalmente ter de fazer um pouco de retura e fazer aqui uma questão muito fora deste contexto em que temos estado, destas temáticas, e então vou fazer uma coisa que é muito inesperada, que é vou colocar questões sobre a TAP. E, portanto, tem de ser, são opções. E as questões que eu queria colocar relativamente à TAP têm a ver com o seu presente e o seu futuro imediato. E para lhe perguntar, inclusivamente a propósito de uma matéria que já foi aqui colocada por mim na primeira ronda e que o Sr. Ministro abordou relativamente às nomeações para a nova gestão da TAP, e nomeadamente o novo Presidente da Comissão Executiva, muito francamente a pergunta é se a missão da nova gestão é preparar a privatização e aplicar cegamente as medidas do plano de reestruturação da TAP ou se é desta que o estatuto do gestor público vai ser respeitado, se vai haver uma orientação política para inverter estas perspectivas que estão colocadas para a TAP no momento atual, e em particular se vão aplicar o estatuto do gestor público ou não, porque importa saber se o contrato de gestão está feito. É que isso só por si tem sido um problema, como esta Comissão de Inquérito já pôde verificar. E como é que vão fazer? Vão procurar para a Comissão de Vencimentos da TAP alguém à medida para concordar com o vencimento que os senhores já prometeram ao novo CEO? Ou vão extinguir a Comissão de Vencimentos para poder pagar 500 mil euros por ano de salário base ao novo CEO? E pergunto se é desta que vamos ter gestores comprometidos com o interesse público e com uma TAP que sirva de facto os interesses do país. Se é agora que vamos tratar os trabalhadores da TAP como gente? E se vamos parar com estes cortes, se vamos valorizar os salários e vamos repor a contratação coletiva, acabar com esta suspensão da democracia que continua a prevalecer na empresa, em que os trabalhadores são tratados como se estivéssemos ainda praticamente em plena pandemia, do ponto de vista dos seus salários e dos seus direitos. É que hoje está perfeitamente demonstrado que o processo de privatização, isto é, de reestruturação, foi até ao osso nos cortes dos trabalhadores, aos trabalhadores, e que esse facto está a trazer custos acrescidos à companhia, que paga multas por cancelamentos para não pagar salários e que subcontrata serviços e aviões em vez de pagar salários. E já não é só na alimentação, naquela operação daquelas linhas feeders e de serviços de curta distância, já estão a fazer subcontratação de ACMIs para o Brasil, a joia da coroa da companhia. E portanto, estas questões estão a prejudicar a companhia e estão a comprometer a operação atualmente. E está também demonstrado que os cortes salariais, além de penalizarem injustamente quem nenhuma responsabilidade teve nas más opções impostas à TAP, estão a dificultar, por sua vez, a contratação de trabalhadores em áreas decisivas para a operação. E um aspecto que tem sido frequentemente relatado e apurado nesta Comissão de Inquérito é a perspectiva operacional altamente preocupante, e fala-se até mesmo num verão negro ainda pior do que o verão de 2016, em que tantas e tantas vezes se verificou uma situação de ruptura constante. E, portanto, a pergunta concreta é que medidas está o Governo a promover, e desde logo na nomeação da nova gestão e da orientação estratégica para essa nova gestão para a TAP, para reverter estes cortes, para respeitar os trabalhadores como é devido e para recuperar a capacidade de resposta operacional da TAP, em vez deste crescente recurso à subcontratação e à degradação do serviço prestado pela TAP atualmente e com tendência para se agravar no futuro próximo. É essa a questão que gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. A missão da nova gestão é cumprir, obviamente, o plano de reestruturação, conduzir bem os destinos da TAP, assegurar a paz social e negociar, obviamente, acordos da empresa compatíveis com a sustentabilidade da companhia. Sr. Deputado, o que salvou os empregos na TAP foi a decisão do governo do Partido Socialista de intervir na TAP, de salvar a TAP. Foi isso que foi o que permitiu salvar milhares de empregos. Todos, repito, todos os sindicatos reconheceram a situação dramática em que a TAP vivia e todos os sindicatos, já agora o Conselho de Administração, tiveram cortes salariais. Todos entenderam a urgência do momento, a necessidade dessas medidas, não em nome de qualquer ataque aos trabalhadores, mas um sacrifício de todos pela viabilidade da TAP. Obviamente, não posso deixar de agradecer e saudar todos aqueles que trabalham na TAP e que muito têm dado à TAP para que ela, em primeiro lugar, continue a existir e que todos os dias pilotos, tripulantes, tudo, manutenção, todos os trabalhadores da TAP nas suas diferentes funções são fundamentais e essenciais para o sucesso da TAP. E todos os trabalhadores perceberam isto porque todos os sindicatos votaram os cortes. Obviamente que o objetivo não é manter os cortes. O objetivo é que a companhia cresça e não há companhias que cresçam sem trabalhadores. Mas obviamente que a TAP, para ser sustentável, tem que ter uma realidade que não difira muito dos seus maiores concorrentes. Eu não estou a falar, como o Sr. Deputado muitas vezes diz, de companhias low cost, estamos a falar do standard de mercado com o qual a TAP se compara. E, portanto, sim, acordos de empresa alinhados com a sustentabilidade e a viabilidade também financeira da TAP, sim, também financeira, operacional, mas também financeira. Não há viabilidade operacional sem viabilidade financeira. E obviamente que não há viabilidade financeira sem viabilidade operacional, mas são ambas importantes, Sr. Deputado. E portanto o que eu lhe posso dizer é que temos a tutela setorial e a tutela acionista, portanto eu próprio e o Sr. Ministro das Finanças, toda a confiança no atual Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva. Total. Temos confiança também nos administradores ontem nomeados. Eu ontem assinei, juntamente com o meu colega do Tesouro, a deliberação unânime por escrito, onde nomeámos os dois administradores, que foram hoje comunicados à CMVM, e também depois a eleição nos termos do Estatuto da TAP, feito pelo Conselho de Administração da Comissão Executiva, isso é hoje tudo público. Nós assinámos isso ontem à noite, estava a comissão, a sessão da noite a decorrer, eu penso que assinei a duas às 10 ou 11 da noite, e hoje, penso que amanhã vai haver, foi já comunicada à CMVM. Portanto, e a missão, obviamente, é garantir a sustentabilidade da TAP, é defender a TAP. E, obviamente, defender a TAP é, penso eu, o objetivo de todos. Teremos certamente diferenças de opinião sobre, em concreto, o que é que isso implica, mas penso que o Sr. Deputado concordará que a sustentabilidade financeira da TAP é uma condição também ela essencial, nomeadamente para questões salariais, direitos dos trabalhadores. É nisso que, obviamente, as duas tutelas estão fortemente empenhadas e, não temos dúvida, dado o currículo, o conhecimento que os novos e os que já lá estavam, e a nova, o Conselho de Administração e a nova a Comissão Executiva têm para conduzir os negócios da TAP e levar a bom porto este difícil trajeto, que foi, no fundo, evitar a falência, evitar a destruição de milhares de empregos, injetar dinheiro muito, muito significativo dos contribuintes portugueses. Temos esse dever de conduzir o melhor possível esta reestruturação e salvaguardar que a TAP se mantém forte, tem condições de crescer, sustentável, e se mantém uma grande companhia aérea. Só queria só acrescentar, na sua intervenção inicial, o Sr. Deputado falou de uma companhia subalterna, pequena. Eu queria apenas, nós nunca, as coisas são sempre as coisas e as suas circunstâncias. E obviamente que não é indiferente, nem para a TAP, nem para nenhuma companhia aérea, o contexto da transição energética. A TAP, bem como os aeroportos portugueses, têm, obviamente, o valor que têm, aeronáutico, pelo posicionamento de Portugal, pelas rotas que têm esse valor, isso é um ativo, cujo valor pode ser mensurável, mas há outro ativo de maior importância, relacionado com a transição energética. E isso, há uma coisa que eu lhe posso garantir, Sr. Deputado. Esta dimensão da TAP jamais, em tempo algum, será subalterna. Porquê? Porque Portugal, que é onde, de onde é esta companhia e onde nós temos os nossos aeroportos, não será um país pequeno, subalterno ou periférico na transição energética. E esse ativo é da maior importância. E se o Sr. Deputado ler a RCM, que foi publicada pelo Governo, verá lá esta dupla dimensão da TAP. A TAP enquanto companhia aérea e a TAP enquanto companhia aérea num contexto da transição energética, que é um dos maiores desafios para a viabilidade económica da aviação. Porquê? Porque a generalidade das companhias aéreas, aquilo que enfrentam é apenas têm que comprar jet fuel e vão ter de comprar quantidades crescentes de jet fuel renovável. A maioria das companhias aéreas, isto é um desafio até à sua existência e um custo. Portugal tem, como em todas as matérias da transição energética, a oportunidade de olhar para esta questão, que todas as companhias aéreas com a qual todas vão ter que lidar, não como um custo, mas como uma extraordinária oportunidade de crescimento, de valorização estratégica e de solidez financeira da TAP. A TAP tem esse duplo ativo. E com este segundo, e se o primeiro tem grande valor, e não, não estamos a falar de uma companhia pequena, aeronáutico, nem Portugal é país, em termos aeronáuticos, dado o seu posicionamento menor, ou periférico no mau sentido, mas acredito uma coisa, Sr. Deputado, qualquer valor que possamos atribuir a essas dimensões, uma coisa eu lhe garanto, não lhe vou dar um valor de quanto é que vale a dimensão, mas uma coisa eu lhe garanto, vale dinheiro e acrescenta valor à TAP. Isso é também uma oportunidade que a TAP deve abraçar, porque, de facto, poder transformar um custo numa oportunidade, penso que é algo que deve ser avaliado e que constitui uma oportunidade muito significativa que não é, de facto, de todo de desvalorizar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falta responder à questão dos contratos de gestão e da comissão de vencimentos. Eu agradeço muito o jet fuel renovável, mas estas perguntas é que importava que fossem respondidas. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Sr. Deputado, como bem sabe, o jet fuel é das maiores, de umas despesas mais relevantes de uma companhia de aviação e, portanto, não é uma questão de sumenos, é mesmo uma questão central para a aviação. Sobre as duas questões que coloca, já respondi a essa matéria no início, obviamente que o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças tratarão da questão da Comissão de Vencimentos, reporão a normalidade societária na TAP, completarão os órgãos sociais e é aí que serão resolvidas as questões suscitadas pelos